Falamos ontem sobre a leitura da Megillah. Vamos falar um pouco a respeito das rezas ao longo de Purim. Primeira coisa, em Purim, nós não falamos Tachanun. É festa. Não só em Purim, como também em Shushan Purim. Afinal de contas, são dois dias festivos, depende de onde. Em Purim, é Purim na maioria dos lugares. E Shushan Purim é Purim para cidades que têm muralhas desde a época de Yoshua Bin Nun. Isso em lembrança a época do milagre em si, que em Shushan, por isso chamado Shushan Purim, em Shushan, na cidade, na capital, a Esther pediu mais um dia para poder se vingar e acabar com os antissemitas. Então, a guerra em todos os lugares foi no dia 13. Em Shushan teve guerra no 14 também. Então, enquanto nas outras cidades, no dia 14, já estavam festejando estarem livres e finalmente salvos, na capital ainda tinha batalha e somente no dia seguinte eles puderam descansar e festejar. Então, por isso ficou Shushan Purim, o Purim de Shushan. Nossos sábios queriam dar uma importância especial para as cidades principais de Israel na época. Para dar um up em Israel, que estava um pouco esquecida. Por isso instituíram que o Purim de Shushan vai ser festejado também, especialmente nas cidades que têm muralha na terra de Israel. E por isso que se festeja Purim em Jerusalém no dia 15 e não no dia 14. Quer dizer, no caso, esse ano, Purim em todos os lugares vai ser na quarta noite e quinta, em Jerusalém na quinta noite e sexta. E também, já que estamos falando sobre isso, existem leis referentes a uma pessoa que eventualmente vai viajar de Tel Aviv para Jerusalém, de Jerusalém para Tel Aviv, quando deve festejar Purim. No dia de, no começo de Purim, nós começamos a reza da noite como todo Arvit. Depois da Amidá, se fala Kadish, o Hazan fala o Kadish, e aí se lê a Megillah. Se lê a Megillah, com as brachot da Megillah, todos os detalhes que nós falamos. Quando termina a leitura da Megillah e se fala já o poema que se costuma falar após a leitura, Shoshanat Yaakov, Asherini, Shoshanat Yaakov, terminou, se fala Ve'ata Kadosh, aquele trecho que é quase todo o Valetzion, se fala de manhã, faltando o início. Os sefaradim costumam falar no começo da reza de Arvit, da noite de Purim, o capítulo 22 dos Salmos, Lamnatzerach alayelet ha-shachar. Aliás, muitos costumam falar esse capítulo no jejum, o jejum de Esther. Por que isso? Porque esse capítulo menciona frases que Esther falou quando ela estava indo para falar com a Ahasverosh. Foi a primeira vez para entrar, como ela diz lá para Mordecai, que ninguém pode entrar sem ser chamado, e ela arrisca sua vida para ir lá falar com Ahasverosh. Naquele momento ela fala esse capítulo 22 dos Salmos. E consta nos livros que é propício se falar esse capítulo no Tanit Esther, no jejum de Esther, um capítulo que tem muita força nesse dia, uma prece muito forte para pedir todas as coisas que a pessoa necessita. Na Amidá, tanto da noite de Purim, da manhã de Purim, da tarde de Purim, se fala Al-Hanissim, logo após o Modim. Nesse trecho Al-Hanissim, nós estamos agradecendo a Deus pelo grande milagre que aconteceu em toda a história de Purim, nós falamos lá um resuminho, bem bem resumido, agradecendo a Hashem pelo milagre desta festa. Da mesma forma, quando comemos pão ao longo do dia de Purim, principalmente na refeição de Purim, que é mitzvah, nós falamos também Al-Hanissim no Birkat Hamazon após a refeição. Se a pessoa esqueceu de falar Al-Hanissim, não faz parte dos trechos que, se a pessoa esqueceu de falar na Amidá, ele precisa repetir a Amidá. Não precisa repetir a Amidá, mas ele pode ainda encaixar o Al-Hanissim lá no finzinho da Amidá, no Elokai Netzor, antes do Oseh Shalom, quando é um momento que pode-se fazer pedidos de uma forma geral. A pessoa fala lá, Yehi Ratzon, que seja a sua vontade, que você faça milagres para nós, como você fez com nossos pais naquela época, Bimei Mordechai Ve'ester, e aí começa a mencionar o trecho que se falaria antes, no Al-Hanissim. Da mesma forma, no Birkat Hamazon, se a pessoa esqueceu o Al-Hanissim, ele pode encaixar o Al-Hanissim lá no finalzinho, onde tem aqueles Harachaman que se fala nas festividades, Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, etc. Lá ele também pode encaixar Harachaman, o misericordioso, faça milagres para nós, como fez para nossos antepassados, e falar Bimei Mordechai Ve'ester. Na manhã de Purim, se reza Shacharit, normalmente senta Hanum, e aí tiramos o Sefer Torah, ainda antes da leitura da Megillah, tiramos o Sefer Torah e lemos no Sefer Torah a história da batalha, o ataque de Amalek contra o nosso povo na saída do Egito. Chamamos três pessoas, como segunda e quinta normal. Não é porque Purim esse ano é quinta-feira. Em Purim sempre se tem essa leitura e se chama três pessoas. Um detalhe interessante a respeito dessa leitura é que normalmente o mínimo de versículos que deve ter uma leitura da Torá são 10. Total. O mínimo que tem que ter. Qualquer segunda e quinta, o mínimo de versículos que tem são 10. Esse trecho que conta sobre o ataque de Amalek contra o nosso povo tem 9 versículos. Os Ashkenazim leem assim, 9 versículos. Até tem uma indicação aqui para aquilo que o Rashi traz até no final dessa porção, que o nome de Deus não é completo e o trono de Deus não está completo enquanto não acabarmos e aniquilarmos totalmente Amalek. Então também demonstramos isso na leitura, que a leitura em si também está meio faltante, que o normal é ter no mínimo 10 versículos, aqui tem 9, está faltando um versículo, enquanto não acabar Amalek, até essa leitura também não está completa. Os sefaradim costumam, para completar 10 versículos, costumam ler o último versículo duas vezes. Repetem o último versículo, dessa forma, leu-se 10 versículos. Depois se termina a leitura da Torá, aí sim vem a leitura da Megillah, e também existem costumes, se guarda o Sefer Torá antes da leitura da Megillah, ou deixa o Sefer Torá ali, presente ao longo de toda a leitura da Megillah. E depois que termina a leitura da Megillah, nós continuamos com Ashrei e o Valetzion. Mais um detalhe interessante a respeito da leitura da Megillah de manhã. Um dos motivos desses que costumam deixar o Sefer Torah fora, quer dizer, presente na leitura da Megillah, é porque no final da Megillah nós falamos de Yehudim Haita Orav Simcha, para os Yehudim, para os judeus, havia luz e alegria. Dizem nossos mestres que orar luz está referente à Torá. Então, por isso, se você não deixar o Sefer Torah ali do lado, nós vamos falar sobre ele na Megillah. Por esse mesmo motivo, se costuma manter o tefilim na cabeça e no braço ao longo da leitura da Megilá, porque no final desse versículo nós falamos Vessasson Vikar. E Vikar, Yekar, dizem nossos mestres que é o tefilim. E por isso, também há o costume, quando se lê esse trecho na Megilá, a pessoa dá um beijo no tefilim, assim como tem vários, em alguns momentos da reza também que se costuma beijar o tefilim. Nesse lugar estamos falando sobre o tefilim, então também há o costume de quando se fala na Yudim, se dá um beijo no tefilim da mão e no tefilim da cabeça. A reza de Mincha de Purim é normal. Muitos costumam tomar cuidado para rezar Mincha antes de fazer a refeição festiva de Purim. Porque afinal de contas, quando começa a refeição, você não sabe quando vai parar. E até porque existe um costume de invadir a noite com essa refeição. Então, já que a refeição vai longe, só pode perder a reza de Minchá. Melhor, mais garantido, já rezar Minchá primeiro e depois se sentar para comer. Mas se a pessoa não conseguir rezar Minchá antes, vai rezar após a refeição, se ainda é dia. E se a refeição vai longe, então tem que parar no meio da refeição, obrigatoriamente, para rezar a reza de Minchá. E na reza de Minchá tem Alanissim na Amidá e não tem Tachanun. Simplesmente essa é a diferença desta prece de Minchá de Purim.